Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa. Então, né, hoje iniciando em mais um ano letivo na rede estadual de ensino, muita expectativa, né, algumas novidades para esse ano na nossa rede. Então, 2024 se pretende um ano bastante promissor aí para os nossos estudantes.
Bom, como foi a preparação, então, do governo do estado, da coordenadoria de educação para este ano letivo, em termos de capacitação? O trabalho hoje, ele é dado uma continuidade, porque o ano letivo para a coordenação e para o governo do estado já começou bem antes, não é isso, coordenadora?
Na verdade, o ano letivo para a gente nunca termina, né, Luciano? Porque nós encerramos, né, o ano de 2023 com o fechamento das turmas, fechamento das notas, enfim, né, encerramento do ano letivo nas escolas. E já o início de 2023, iniciamos todo o planejamento, dia 2024, perdão, iniciamos todo o planejamento das nossas escolas estaduais para o ano de 2024. Desde a organização, a reorganização das matrizes curriculares, né, que são as grades curriculares das nossas escolas, fechamento de quadros de profissionais, né, todo o gerenciamento de recursos humanos, professores, enfim, funcionários das escolas. Então, o trabalho na coordenadoria, né, para fazer o gerenciamento das nossas 121 escolas não para. Então, foi um mês bastante intenso, mês de janeiro especialmente, agora início de fevereiro também, com uma belíssima jornada pedagógica, que foi uma formação em grande escala para os mais de 50 mil professores, enfim, do estado do Rio Grande do Sul, com todas as orientações, normatizações, enfim, da nossa rede, para a preparação, para a formação inicial, então, dos nossos servidores, dos nossos professores para esse ano letivo.
Aqui na região de Passo Fundo, houve a capacitação, já essa preparação dos professores também, reunidos em Passo Fundo e nas escolas. É isso, coordenadora?
Exatamente. No início da nossa jornada, a preparação, a organização é sempre feita pela Secretaria de Estado da Educação, até para que a gente tenha uma uniformização, né, dos nossos processos pedagógicos para o início do ano. Já na semana passada, nós tivemos nas nossas escolas e também na coordenadoria a formação de CRE e a formação das escolas, né? Cada escola, cada unidade pôde organizar, então, enfim, uma proposta de acolhimento, de planejamento inicial à luz, claro, daquilo que a secretaria demanda, realmente para fazer essa acolhida dos professores, para poder fazer a preparação dos espaços, dos ambientes da escola para recebimento dos estudantes, claro, e planejamento também desses primeiros dias. Esse momento de encontro dos professores é muito importante, né, Luciano? Afinal, né, é um ano bastante, né, robusto, não só em número de dias letivos, mas também enfim, toda a grade que precisa ser cumprida, todo o currículo que precisa ser considerado. Então, é bem importante esse momento inicial de encontro dos nossos professores. E, claro, cada escola com as suas características, com as suas especificidades, fez esse momento inicial para, enfim, estarem preparados para o dia de hoje, para a retomada das aulas com os estudantes.
Quanto a essa questão do calendário escolar, cada vez mais tem preenchido, vamos dizer assim, o ano e as atividades dos alunos, tanto em dias letivos quanto em horas-aula, vamos dizer assim, muitas vezes até mesmo com atividades de contraturno ou até mesmo escolas de turno integral, não é isso, coordenadora?
Exatamente. Essa é uma novidade que tem acontecido há alguns anos, né? Nós temos a cumprir isso em todo o território nacional, 200 dias letivos para todas as modalidades, todos os níveis de ensino, ou seja, desde os pequenininhos até o final do ensino médio. Mas sim, nós tivemos nos últimos anos já uma ampliação do tempo de aula, especialmente do ensino médio. As aulas do ensino médio duram um pouco mais, ou no próprio turno, que a gente chama de turno estendido, ou com um dia na semana de contraturno. Isso para todas as turmas de ensino médio diurnas. Mas esse ano, sim, nós temos uma grande novidade, especialmente aqui na sétima CRE, né? É um movimento intenso de ampliação do governo do estado e de ampliação das escolas de ensino médio em tempo integral. Ou seja, né, não, os estudantes não têm apenas o turno estendido ou um contraturno, eles têm aula todos os dias, manhã e tarde, com um currículo bastante específico, enfim, né, que tem mais a ver, como a gente costuma dizer, com essa realidade atual dos nossos estudantes. Aí em Lagoa, nós temos duas escolas a partir desse ano em tempo integral no ensino médio, começando pelo primeiro ano, né, e ano que vem, primeiro e segundo, e no próximo ano, né, 2026, primeiro, segundo e terceiro, ou seja, teremos essa implantação gradativa acontecendo nas escolas Francisco Argenta, no Polivalente, e também, né, no estadual, ali na escola Arabi. Então, a partir de hoje, primeiro ano do ensino médio nessas duas escolas acontece em tempo integral. Ensino médio diurno. As turmas do noturno, claro, permanecem sendo num turno apenas.
Para a realização dessa inovação e dessa ampliação na qualidade escolar até mesmo, há necessidade de estrutura e a necessidade de professores. Como é que está essa questão em termos de estrutura e professores disponíveis para atender esta necessidade da coordenadoria a partir deste ano, em coordenadora?
A princípio, esse é um ano letivo que se inicia um pouco mais tranquilo com relação a recursos humanos. Claro, né, tivemos um concurso agora há pouco, tivemos o chamamento de alguns professores aqui para a Sétima CRE no final do mês de dezembro. Esses professores tomaram posse no mês de janeiro. Fizemos também a contratação, estamos fazendo a contratação de alguns profissionais de contrato temporário para as vagas que foram surgindo, mas é um ano que se inicia tranquilo, sem faltas, enfim, né, que sejam mais expressivas. Claro que acontece, né? Nós temos licenças, nós temos algumas dispensas que acontecem, que não são planejadas e que a gente acaba tendo faltas pontuais, mas é um ano que se inicia tranquilo. Para o tempo integral, com relação a professores, nós estamos tendo esse cuidado, essa conversa muito próxima com as direções aí das duas escolas, porque é um perfil diferente, né? É um profissional que vai ficar o dia inteiro na escola, que nós entendemos que quanto maior seja a sua dedicação, né? Por isso estamos trabalhando com dedicação exclusiva desses professores, melhor desempenho ele terá junto aos estudantes nas escolas. Mas essa é uma caminhada, né, Luciano, que está se iniciando agora, enfim, e que está sendo, claro, uma aprendizagem para todos nós. Com relação à estrutura, a Escola Arabi já conta com uma estrutura um pouco mais robusta, enfim, com o ginásio de esportes, sofreu uma grande reforma elétrica aí do próprio ginásio nos últimos tempos. E a escola Francisco Argento, a UPOLI, também tem uma estrutura de excelência, mas claro, né, ainda temos algumas melhorias a serem feitas, como por exemplo a cobertura da quadra, que também já está em fase de projeto e logo mais aí teremos, enfim, uma área comum de prática esportiva mais organizada na escola.
São essas duas escolas que traziam a preocupação um pouco maior em termos de estrutura, coordenadora. Aqui em Lagoa Vermelha tivemos alguns anos atrás problemas com cobertura, infiltração, chuva, nestas duas escolas que a senhora citou especificamente, né?
Isso, e as duas, né, tiveram grandes reformas. A Escola Francisco Argento sofreu uma troca de toda a cobertura, né, enfim, que tinha sim alguns problemas, uma cobertura bastante antiga. Também já foi finalizada essa reforma. O Arabi, sim, teve uma reforma bastante expressiva, especialmente ali no ginásio de esportes, né, que estava bastante danificado, sem manutenção há muitos anos, e toda elétrica, enfim, pintura, a escola foi totalmente repaginada. Então, são escolas que estão realmente prontas em termos de estrutura para o recebimento do tempo integral e, claro, né, à medida que formos avaliando também a necessidade de melhoria dos espaços junto às direções das escolas, com certeza esses processos serão encaminhados, porque a intenção é que sejam escolas de excelência, né, que sejam escolas que, acima de tudo, os estudantes queiram permanecer o dia inteiro.
Ademais, as demais escolas estão com uma estrutura satisfatória conforme a coordenadoria?
Sim, a princípio nós não temos maiores, né, maiores situações, enfim, claro, temos escolas com processos abertos, algumas manutenções a serem realizadas, melhorias, especialmente de rede elétrica, tendo em vista que as redes elétricas das nossas escolas são um pouco mais antigas, então, né, enfim, foram organizadas num tempo em que até o número de equipamentos, a voltagem necessária era muito menor, mas são processos que também estão encaminhados, mas não temos hoje escolas na Sétima CRE com situações maiores, enfim, que impedem algum tipo de atendimento aos estudantes. Claro, são melhorias, né? São projetos de obras ou de melhorias de manutenção que estão em aberto, que vão acontecendo durante esse ano, mas sem prejuízo de atendimento aos estudantes.
Perfeito. Quanto à questão dos profissionais, da questão de recursos humanos, haverá necessidade de contratações de profissionais temporários ou oficineiros para o caso de algumas atividades no contraturno, por exemplo, coordenadora?
Então, necessidade sempre há, né, Luciano, à medida que vão acontecendo as aposentadorias, as licenças mais estendidas, a coordenadoria abre, enfim, os seus editais, né, por isso que é importante quem nos ouve tem desejo de trabalhar na rede estadual de ensino que fique atento aos editais que são publicados de abertura de vaga, mas isso é bem importante que fecha com relação à necessidade para o contraturno. Nós não teremos o nosso atendimento nas escolas em tempo integral, a perspectiva de oficinas, é aula. Então, são professores né, enfim, e não é uma aula diferenciada da manhã. Os componentes são distribuídos nos dois turnos, tanto os componentes padrão, né, enfim, a formação geral básica, que a gente diz que são os componentes de língua portuguesa, matemática, biologia, como aqueles componentes específicos do ensino médio, disciplinas eletivas, os componentes que são uma preparação maior para o mundo do trabalho. Todos esses componentes curriculares, todas essas disciplinas são distribuídas nos dois turnos, ou seja, estudante de ensino médio matriculado numa escola de tempo integral terá aula nos dois turnos com professores, enfim, nas suas áreas do conhecimento.
Perfeito. A rotina da Coordenadoria de Educação neste momento é de visita, acompanhamento. Como é que está a agenda, coordenadora, para esta semana, hein?
Exatamente, né? É uma semana de acompanhamento, especialmente desse movimento de acolhida, né? Hoje, inclusive, teremos um time da nossa coordenadoria em Lagoa Vermelha, acompanhando esse início de ano letivo nas escolas estaduais em Lagoa. Então, a intenção é que a semana toda seja desse acompanhamento mais próximo, né? Como também já é habitual da coordenadoria, as visitas, as escolas, embora seja um território bastante amplo, são 32 municípios, mas nós procuramos estar o mais próximo, né, o possível, acompanhando realmente dia a dia das nossas unidades, acompanhando as gestões, enfim, e verificando, né, aquilo que acontece em loco, porque afinal é o objetivo maior do nosso trabalho, né, que os nossos estudantes estejam realmente tendo boas experiências de aprendizagem nas nossas escolas.
Perfeito. Para complementar, coordenadora, mais de 30 municípios, em termos de números, o que representa em termos de professores e alunos em toda a região, hein?
Em toda a região, são 32 municípios, 121 escolas estaduais de diferentes tipologias, né, enfim, níveis, modalidades de ensino, quase 4 mil profissionais de educação, entre professores, equipe de secretaria, enfim, profissionais de apoio, e, ao todo, quase 36 mil estudantes só na nossa rede estadual. É um número bastante expressivo, né? É um grande universo para a gente, mas sempre em articulação, claro, muito próxima com os municípios, com os secretários municipais de educação, que estão muitas vezes mais pertinho aí das nossas escolas.
Uma última questão, coordenadora, quanto à Lagoa Vermelha, tem uma peculiaridade também no que diz respeito à Escola Técnica Desidério Finamor, né, que tem uma característica um pouco diferente ainda, não tem, coordenadora?
Exatamente, a Escola Desidério Finamor é uma escola referência para a gente por todo o trabalho que acontece ali, é uma escola de ensino médio, com a formação técnica, né, enfim, que forma excelentes profissionais, não só para a Lagoa, mas para a região e até para fora do estado. E sim, é uma escola bastante diferenciada, tanto pelo trabalho que ali acontece, como também, enfim, pelo perfil dos estudantes, né? Muitos estudantes de fora, muitos estudantes, inclusive, que moram na escola, né, que são alojados na escola. Então, é uma escola diferenciada, com certeza, que temos aí um acompanhamento bastante próximo, em função de toda a qualidade, enfim, que é feita, né, enfim, que é desenvolvida ali no cotidiano das experiências dessa escola, não só nas aulas teóricas, mas principalmente nas aulas práticas com os nossos estudantes.
Coordenadora Karine, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, estamos sempre à disposição por aqui.
Eu que agradeço uma vez mais e desejo a todos os estudantes que nos ouvem, as famílias, um ano letivo bastante promissor, né, e realmente muitas aprendizagens, não só de conteúdos, mas também nas nossas relações. Então, feliz ano letivo a todos, e a vocês aí da rádio agradeço uma vez mais o convite, a oportunidade, né, e nos colocamos à disposição da comunidade, enfim, para esclarecimento com relação a essas novidades que temos esse ano na nossa rede estadual. Muito, muito obrigada e uma boa semana a todos.